Federal.
Olá, o podcast dessa semana vai falar dos assuntos quentes em Brasília. E o primeiro dos assuntos mais quentes foi a declaração do filho do Bolsonaro, líder do PSL, que disse que se tiverem manifestações públicas no Brasil, como tiveram no Chile, eles vão romper com a democracia e vão instituir uma ditadura, como fizeram com o ato institucional número 5, que prendeu, matou, desapareceu com muitas pessoas no Brasil, como com Rubens Paiva, e também fez com que muitos brasileiros tivessem que sair do Brasil. Ora, esse é um crime que ele cometeu. É um crime tendo em vista que a Constituição prevê crimes contra as instituições democráticas. E esse é um crime praticado por Eduardo Bolsonaro. O que que os partidos farão agora? O PT, o PCdoB, o PSOL, o PSB, o PDT, e nós vamos ver se outros partidos também se somam nessa iniciativa. Nós vamos pedir a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro na Comissão de Ética na Câmara e no Supremo Tribunal Federal. Essa será uma iniciativa que está sendo tomada no dia de hoje, imediatamente ao fato, para que esse cidadão perca o seu mandato. Porque se ele quiser falar besteira, ele fale no banheiro da casa dele ou no botequim que ele frequenta, mas não se utiliza de uma instituição democrática para atacar e atingir a democracia. Aliás, é muito curioso que toda vez que os crimes da família ou o Queiroz reaparecem, eles falam em ditadura. É uma maneira tosca de desviar a atenção do povo brasileiro. E aí, essa semana começou exatamente com uma notícia do Queiroz, uma gravação em que o Queiroz diz: olha, o Ministério Público do Rio de Janeiro tem um cometa contra nós. Ele sabe dos crimes que nós cometemos e vai ser muito dura a vida para nós. E nessa semana foi apareceu um depoimento do porteiro do condomínio do Bolsonaro dizendo que quando o motorista que levou o matador para matar Marielle foi no condomínio do Bolsonaro, o porteiro ligou para a casa do Bolsonaro e quem autorizou a entrada foi o seu Jair. Ele falou assim: eu te liguei para a casa 58 e quem autorizou a entrada foi o seu Jair. Portanto, o matador da Marielle, antes de matar, foi para o condomínio do Jair Bolsonaro, ele foi na direção de um dos matadores e, chegando lá no condomínio, o porteiro ligou para a casa do seu Jair Bolsonaro, número 58. E ontem, uma promotora do Rio de Janeiro veio dizer: não, o porteiro mentiu. E ora, ela desconheceu que pode ter havido adulteração do cadastro. O cadastro pode ter sido adulterado. E ainda mais, essa promotora foi quem arquivou o caso do Amarildo e ela tem duas fotografias dela. Uma exatamente com a camisa do Jair Bolsonaro e uma outra ela abraçando o deputado que quebrou a placa da Marielle. Gente, puseram a raposa para tomar conta do galinheiro. Está ficando desmoralizante para o Ministério Público do Rio de Janeiro, chamados a Marielle. Né? E ontem, gente, o Frota, quem? Alexandre Frota, um dos líderes do PSL, um dos grandes apoiadores do Jair Bolsonaro, foi na CPI das fake news e disse que o Jair Bolsonaro, ele tinha uma milícia digital. E tem uma milícia digital que vive a metralhar reputações e ele a financia com dinheiro público. É isso. Bolsonaro tem uma milícia digital financiada com dinheiro público. E mais ainda, isso remete às fraudes praticadas na eleição. né? Ele diz que quando ele subiu no, na tribuna e falou do Queiroz, ele recebeu uma admoestação do Bolsonaro. O Bolsonaro ligou para ele e desautorizou a ele falar do Queiroz, né? E ele, Frota, ontem entregou os nomes dos operadores da milícia, os documentos, mensagem que comprovam a sua acusação. Gente, as instituições brasileiras não podem permitir que uma família de milicianos dirija esse país. Nós temos que exigir a investigação e os esclarecimentos desses crimes que foram praticados pelo Queiroz, e também temos que exigir a elucidação da morte, de quem mandou matar Marielle Franco. Né? E por fim, ontem nós tivemos aqui o fim dos trabalhos do GT do pacote anticrime. Né? O que, que nós mantivemos daquele absurdo proposto por Sérgio Moro? Mantivemos a presunção de inocência, derrotamos a plea bargain, derrotamos a excludente de licitude, que é a licença para matar, garantimos as audiências de custódia, garantimos que o juiz, ele, na hora de prender, ele tem que fundamentar, porque ele não usa uma medida cautelar no lugar da prisão. Garantimos que as cautelares devem considerar fatos presentes. Introduzimos o juiz de garantias para exigir maior imparcialidade dos juízes brasileiros e colocamos uma exigência que, para se negociar uma delação premiada, o delator tem que oferecer provas e, portanto, nenhuma delação premiada pode, por si só, sem oferta de provas, ensejar nenhuma medida de prisão, medida cautelar e outra forma de restrição da liberdade que não seja por meio de provas. E é com essa forma e outras medidas que a gente fez, a gente melhorou, atualizou, encaixou na Constituição o pacote anticrimes que foi oferecido para o Brasil. São essas as notícias dessa semana e fica o meu grande abraço para vocês. É Paulo Teixeira, meu deputado federal.